UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Conexões, Cultura, Ciência e Cidadania, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5 FM. E as neurociências estudam o funcionamento do cérebro dos animais e buscam compreender fenômenos psíquicos e biológicos de difícil tratamento. Os pesquisadores Daniele Cristina de Aguiar e Fabrício Moreira, do Laboratório de Neuropsicofarmacologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, coordenam investigação sobre o sistema endocannabinoide do cérebro em busca de um tratamento para transtornos psiquiátricos, como o ataque de pânico. E eu converso agora com um dos coordenadores da pesquisa, o professor do Departamento de Farmacologia, Fabrício Moreira. Bom dia, professor. É um prazer ter o senhor com a gente aqui na Rádio UFMG.
Um bom dia, um prazer também participar do programa na Rádio UFMG. Obrigado pelo convite.
Bom, professor, para a gente começar então aqui o nosso papo, gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é o sistema endocannabinoide e como que ele atua no funcionamento do cérebro.
Claro. Então, o cérebro, ele é um órgão que funciona por diversos processos, que são processos químicos e elétricos. Dentre esses processos químicos, existem substâncias que as células do cérebro liberam. As células do cérebro são os neurônios, que liberam, então, substâncias que nós chamamos de neurotransmissores. E existem várias dessas substâncias que os neurônios, essas células do cérebro, podem liberar. Então, vários desses neurotransmissores. Dentre eles, são chamados endocannabinoides. O que são esses endocannabinoides? Por que esse nome? Bom, esse nome vem exatamente da planta cannabis sativa, que é popularmente conhecida como maconha. A cannabis sativa maconha é um dos diversos efeitos que são mediados por uma substância chamada de THC. E o THC, ele age no cérebro em um receptor específico, que é chamado de receptor canabinoide. Então, um receptor são estruturas, pequenas proteínas presentes nas células do cérebro, onde as substâncias se ligam para exercer seus efeitos. Então, por exemplo, uma pessoa quando fuma maconha, essa substância da maconha, o THC, chega no cérebro, nessas células, no neurônio, e se ligam nessa pequena estrutura, que é o receptor canabinoide. O que foi descoberto é que o próprio cérebro produz substâncias que se ligam nesse receptor canabinoide. E essas substâncias é que são chamadas de endocannabinoides. Então essas substâncias, elas funcionam como um mecanismo de comunicação entre as diversas células do cérebro. Então esse termo de sistema endocannabinoide refere-se a essas estruturas, ao receptor, essa estrutura que os neurônios expressam, as substâncias que os neurônios produzem para ativar esse receptor e outras proteínas que são associadas a elas.
Sim, e a proposta da pesquisa, professor, é a modulação do endocannabinoide 2AG, não é? Por que que ele é importante?
Isso. Bom, então esse sistema, tá, essas substâncias que os neurônios liberam e que são parecidas com as substâncias produzidas pela maconha, eles têm algumas funções interessantes no cérebro. Aparentemente, essas substâncias, esses endocannabinoides, eles são substâncias protetoras. Ou seja, sempre que uma pessoa encontra qualquer situação de adversidade, que a pessoa se sente ameaçada, que tem um aumento de ansiedade, esses endocannabinoides, eles são produzidos na tentativa de defender o cérebro. Então, um deles, esse endocannabinoide chamado de 2AG, ele é liberado pelos neurônios na tentativa de proteger o cérebro contra qualquer estímulo que seja ameaçador. Então, considerando essa observação feita por pesquisadores de outros países, nós estamos tentando estudar substâncias que são capazes de facilitar a absorção do cérebro e, a partir daí, tentar desenvolver novos tratamentos para determinados doenças psiquiátricas.
Sim, e professor, como que vocês chegaram a essa hipótese, né, de que as pessoas que passam por ataque de pânicos produzem menor quantidade de 2AG?
Olha, me desculpe, infelizmente eu não consigo te ouvir.
A gente tá com um probleminha, não estamos conseguindo fazer contato com o professor. Vamos ouvir aqui o Rapa, Anjos para Quem Tem. Eu vou tentar novamente o contato com o professor e a gente continua essa conversa. Bom, agora são 10 horas 37 minutos, contato restabelecido com o professor Fabrício Moreira. Professor, o senhor me ouve bem agora?
Sim.
Está me ouvindo bem? Ô professor, então eu gostaria de saber como que vocês chegaram à hipótese de que as pessoas que passam por ataques de pânico produzam menor quantidade de 2-AG?
Tá, só vamos tomar cuidado, deixa eu só reformular isso. Na verdade, nós não temos ainda muitas evidências em humanos. Como é uma área de estudo muito nova, muitas das evidências que nós temos são experimentais, tá? São em animais de laboratório, nos quais nós podemos mimetizar um pouco do que acontece no cérebro das pessoas. Então nós podemos, no animal de laboratório, em geral nós utilizamos ratos como animais experimentais, nós podemos submeter esses animais a eventos que são aversivos. Nós temos modelos bem padronizados para isso, e com esses modelos nós observamos que esses animais respondem de forma muito mais intensa a eventos aversivos quando o sistema endocannabinoide está reduzido. E por outro lado, eles lidam muito melhor com eventos aversivos quando nós facilitamos com algumas substâncias o sistema endocannabinoide. Então foi a partir dessas observações, que são experimentais em laboratório, que nós levantamos essa hipótese de que desenvolver medicamentos que facilitem a ação do sistema endocannabinoide pode ser uma estratégia para se chegar a novos tratamentos para transtornos psiquiátricos.
E professor, os estudos eles foram estendidos em colaboração com o Núcleo de Neurociências do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG para o tratamento das crises convulsivas que ocorrem na epilepsia.
Sim.
Como que o endocannabinoide pode atuar no tratamento dessas crises?
Certo. Então, no caso da possibilidade de utilizar canabinoides para epilepsia, a principal estratégia seria utilizar uma outra substância, que é o canabidiol. Eu citei anteriormente na entrevista que a maconha, ela produz uma substância que é a principal responsável pelos seus efeitos, que é o THC. Então a pessoa quando fuma maconha, que tem aqueles efeitos característicos da maconha, está explicado principalmente por essa substância que é o THC. Mas a maconha produz outras substâncias que podem ser de interesse. Por quê? Elas não induzem os efeitos deletérios que o THC induz no cérebro, e além disso elas podem ter alguns efeitos benéficos. Uma dessas substâncias, então, é o canabidiol, também conhecido como CBD. Então, estudos anteriores, aqui mesmo no Brasil, já sugeriam que essa substância, o canabidiol, poderia ter efeito anticonvulsivante, mais uma vez, utilizando modelos experimentais de laboratório. E mais recentemente, várias evidências clínicas também em pacientes com epilepsia têm demonstrado que essa substância da maconha e o canabidiol apresentam eficácia em reduzir crises convulsivas. E o que é interessante é que o canabidiol funciona exatamente em alguns casos de crises convulsivas em que a pessoa não responde bem aos medicamentos convencionais. Isso é a chamada epilepsia refratária. Então, aqueles pacientes com epilepsia que não podem ser tratados apropriadamente com os medicamentos convencionais, pelo menos alguns deles parecem responder bem ao canabidiol. Então, o que nós estamos tentando fazer nesse projeto de colaboração é entender o que é que essa substância da maconha, o canabidiol, faz no cérebro para proteger o cérebro, proteger a pessoa contra as crises convulsivas. E entender por que ela é tão eficaz em tratar crises convulsivas, mesmo quando outras substâncias, outros medicamentos não funcionam.
Sim. E professor, o fato da cannabis ativa ela ser proibida dificulta o desenvolvimento de pesquisas, como que o laboratório está realizando?
Sim, sem dúvida, isso dificulta bastante o desenvolvimento de nossas pesquisas, porque mesmo argumentando que nós vamos precisar dessas substâncias para utilização científica, para utilização em laboratório, existem vários entraves burocráticos que fazem com que ocorram muitos atrasos em nossas pesquisas. Felizmente, essa questão vem sendo discutida no meio científico, na universidade, e mais recentemente tem se tentado facilitar a aquisição dessas substâncias para experimentação científica e também para aqueles pacientes que podem se beneficiar da utilização do canabidiol. Então, desde o ano passado, a Anvisa modificou a legislação de modo que o canabidiol, que antes era uma substância proibida no Brasil, ele não é mais uma substância proibida. É evidentemente uma substância cujo acesso é controlado, mas não é mais uma substância proibida, o que vem então a facilitar tanto a aquisição das substâncias para o estudo quanto para o tratamento de algumas doenças.
Professor Fabrício Moreira, gostaria de agradecer bastante a participação do senhor aqui no Conexões. Seja sempre bem-vindo aqui na Rádio UFMG Educativa.
Tá, ok, eu agradeço ao pessoal da Rádio UFMG, parabéns pelo trabalho de vocês, espero que tenha sido esclarecedor.
Foi muito bom assim, professor, bom dia.
Tá, ok, bom dia.
E você ouviu o professor do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Fabrício Moreira. Nós conversamos sobre a pesquisa desenvolvida no Laboratório de Neuropsicofarmacologia, coordenado pelo professor e também pela professora Daniele Cristina de Aguiar. Os pesquisadores estudam o sistema endocannabinoide do cérebro em busca de tratamento para doenças como ataques de pânico, ansiedade e epilepsia. A pesquisa é realizada com apoio das Fundações de Amparo à Pesquisa dos Estados de Minas Gerais e São Paulo, FAPEMIG e FAPESP, e também do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.